CBN Rio. Hoje, com Frederico Goulart.
E a gente volta a falar sobre a tragédia no Hospital Badim, no Maracanã, um incêndio que matou 11 pessoas na última quinta-feira. E um dos capítulos seguintes a essa tragédia, tragédias semelhantes, é a responsabilização dos envolvidos, né? Claro, o amparo, a indenização às famílias das vítimas. E a experiência que mostra para a gente recente é de que essa é uma fase muito complicada, angustiante para as famílias, longa, são processos que costumam se estender por vários anos e que também muitas vezes não termina de acordo com o que os familiares desejam. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar agora com o advogado Leonardo Amarante, que é especialista em responsabilidade civil e defesa do consumidor e participa do CBN Rio. Boa noite, Leonardo. Bom dia.
Boa noite. Boa noite, ouvinte.
Bom, o senhor já está representando, inclusive, a família de uma vítima, né, do incêndio do Hospital Badim, né, Leonardo? Como é que foi esse contato inicial? O que o senhor já pode dizer que vai ser estabelecido daqui para frente como caminho, né, para amparar essa família?
Na verdade, foi feito um contato telefônico, ainda não se materializou nada, mas, enfim, em termos de responsabilidade civil, nós temos um caso aí clássico de responsabilidade civil objetiva, ou seja, não é necessário que se prove a culpa do hospital, alguma falha. Essa é uma questão que vai ser apurada em sede policial ou eventual ação em relação ao, talvez, o fabricante do gerador, uma eventual falha, mas a questão em relação às vítimas, ela é uma responsabilidade objetiva. Então, eles têm que indenizar independentemente de qualquer demonstração de culpa. Então, esse é o fato que a gente inicialmente gostaria de destacar. Então, na verdade, eu entendo que isso aí vai caminhar para uma negociação, um eventual acordo, porque não há defesa para o hospital em relação a essa situação.
E aí, como é que as famílias têm que proceder a partir de uma tragédia como essa, em casos emergenciais de tragédia, nessas reivindicações? Qual é o caminho inicial?
Infelizmente, nós estamos aí muito próximos da tragédia, então temos que respeitar esse momento aí do luto. Mas após passar essa fase, que é uma fase terrível, né, que para quem vive um momento como esse, justamente buscar contratar um advogado, ou, se for o caso, a Defensoria Pública. E aí buscar, primeiro, eu até recomendaria um contato com o próprio hospital, a rede DOR, né, que é dono do hospital, tem capacidade econômica muito, muito considerável, e até acredito que eles caminhem para uma negociação aí, para pagamento de uma eventual indenização mais rápido possível, porque o caminho da justiça, como você até mencionou no início aí, é sempre um caminho tortuoso, né? Nós tivemos aí um momento em que a justiça demora, processos tramitam por décadas. E aí, realmente, muitas vezes, em várias tragédias que nós temos visto por aí, a solução do acordo é sempre uma solução, desde que seja um acordo justo e correto. Também não adianta se discutir com base em cifras e valores. Na verdade, a vida não tem preço, todo mundo sabe, mas existem parâmetros legais para definir esses valores.
Agora, essa busca por reparação, ela pode ser estabelecida para apenas aquelas pessoas que perderam algum parente ou todos os que estavam no hospital e que por algum motivo teve algum dano, enfim, vivenciou aquilo, todo mundo, cabe juridicamente reparação a todas essas pessoas, doutor?
Eu entendo que sim, eu entendo que no caso, todas as pessoas que passaram por aqueles momentos de horror, e aí eu incluo até mesmo os empregados do hospital, aqueles enfermeiros e médicos, os doentes, familiares dos doentes que eventualmente estivessem no local, todos esses, eu acho que viveram um momento de grande, enfim, desassossego, horror e desespero. Então, aí ultrapassa aquela questão do que a jurisprudência chama de mero aborrecimento. Já é uma situação, e à luz do direito do consumidor e da jurisprudência, que gera um direito indenizatório, pelo menos um dano moral, por aquele sofrimento que eles passaram nesses momentos tenebrosos.
E que, então, documentos e provas assim, que as pessoas têm que atentar para buscar esse ingresso na justiça?
É, fundamentalmente não há muita dificuldade. Na questão dos óbitos, que é fácil de obter isso, a prova que eles estavam ali no hospital no momento do. Obviamente, isso aí não tem dificuldade nenhuma, está tudo registrado nos prontuários, etc. E, enfim, aí são aqueles documentos normais, né? Prova de parentesco, de relação afetiva com a vítima. E é isso, não tem muita dificuldade. É uma questão, assim, do ponto de vista jurídico, não envolve grandes questões, porque é até uma matéria simples, né, em relação à responsabilidade. O que pode ser discutido é uma, certamente, isso virar à tona se esse processo caminhar para a via judicial, é aquela questão, aquela alegação tanto assim, um pouco... vamos dizer assim, não vou dizer imoral, mas um pouco desprezível até, de que essas pessoas estariam fadadas a falecer num breve espaço de tempo. Isso é um absurdo, porque primeiro que isso não se sabe, né? A pessoa pode estar na UTI, pode sim, se recuperar e voltar ao convívio de seus familiares. E, por outro lado, cada minuto de vida, cada segundo de vida é importante. Eu, em relação ao meu pai, meus filhos, meus parentes, eu quero que eles vivam até o máximo possível. Então, quer dizer, um dia, um minuto, uma semana, um mês, são importantes. Então,
e tem um componente de dignidade também, né? Um dos filhos deu uma entrevista recentemente dizendo que queria que a mãe dele tivesse uma morte natural, né? Uma morte, uma morte trágica como essa, trágica, colocada no meio de uma tragédia. Assim, né?
Eu concordo plenamente. Eu acho que aí é uma questão que envolve esse aspecto moral. Eu acho que a pessoa está ali numa situação no hospital, abrigada, bem tratada, em regra, né?
Esperando receber, né? Dentro do hospital, você espera que ele esteja em plena segurança, amparado em todo ponto de vista.
E até curioso essa situação que já foi abordada aí em vários noticiários e comentários, né, da questão da UTI, né, ser atingida tão fortemente, né, quer dizer, falhas graves ali. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque, como eu disse, não há nem que se discutir em relação a falhas, mas essas falhas parecem assim gritantes. E isso tem que se levar em conta também, porque eu acho que o dano moral, ele tem que ter um caráter pedagógico, tem que ter um caráter educativo. Não adianta ser levado em conta somente, até, obviamente, a questão da dor, da reparação da dor, mas também tem que ter um caráter punitivo de quem age de forma lesiana, como parece ser o caso. Nós estamos ainda no início das investigações, mas pelo menos o que se comenta aí, eu vi vários especialistas em segurança comentando, houve falhas gravíssimas enfim, isso tem que ser levado em conta também.
Agora, Leonardo, que lições que a gente aprendeu ou não aprendeu, né, com as últimas tragédias? E o Rio listou uma série de tragédias semelhantes recentemente: Museu Nacional, Ninho do Urubu, o senhor também representou família, e o próprio incêndio no Lourenço Jorge. O senhor falou do caráter pedagógico. Esses outros episódios estabeleceram um caráter pedagógico do ponto de vista jurídico e no amparo a essas famílias e indenizações, na sua visão?
Porém, infelizmente, não. Infelizmente, o Brasil ainda não aprendeu com todas essas tragédias. Quando eu falo Brasil, eu digo os poderes públicos, o próprio poder judiciário. Realmente, as questões continuam a ser tratadas de uma forma, que não leva em consideração que somente uma punição efetiva pode levar a essas pessoas, essas empresas, os empresários, as pessoas que exploram esses negócios e de maneira geral, todas as pessoas que podem causar um dano, né, tenham mais cuidado, tenham mais precauções, atendam, sigam as regras de segurança. Então, nós vemos ainda, no aspecto, no plano da responsabilidade civil, e podemos dizer na penal também, né, a responsabilidade criminal, uma tremenda impunidade. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo emblemático, o caso Batomushi, por exemplo, em que eu atuo nele há 30 anos, há pessoas que ainda não receberam indenizações. Então, isso realmente torna-se uma constante, um iterativo e eu vejo de uma forma muito pessimista.
Nós
vemos aí os acidentes da Vale, Mariana, Brumadinho, até o momento ainda não houve essa, vamos dizer assim.
E passar a comoção inicial, tudo fica mais difícil também. Né?
Tudo volta ali ao, vamos dizer assim, aquele reme-reme, né, para dizer uma expressão mais popular, e a coisa vai para a vala comum, e os processos se arrastam, as indenizações obviamente são pagas, mas às vezes pagas muito tempo depois, e não tem nenhum efeito prático, porque às vezes as pessoas perdem, por exemplo, um ente querido, perde a sua vida, desaba, ela não tem como pagar mais a escola, não tem como pagar mais o plano de saúde, há um choque, um impacto muito grande, isso é reparado 10, 15 anos depois, então realmente eu acho que nós estamos ainda muito mal aí nesse quesito que você abordou.
Lamentável. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu, pela entrevista e esclarecimentos. Leonardo Amarante, advogado especialista em responsabilidade civil e defesa do consumidor, falando agora dessa etapa jurídica de indenizações que começa depois da tragédia lá no Hospital Badim, com as vítimas, as 11 mortes e todo mundo que estava dentro do hospital. Bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado, hein.
11 horas e 30 minutos agora.